por onde vocês andam? Um beijo pra vocês, um beijo pro Berto. Gente, caralho, Lady Gaga, liga pro 911, porque choveu em mim e eu tô toda molhada, fia. Por onde anda Berto? Por Lime Dog. Hoje eu tô aqui com a minha convidada, publicitária, blogueira e a pessoa que me faz sentir vergonha de mim mesmo toda vez que eu olho pro meu delineador prateado e lembro que eu nunca abri ele. Carol Barreto, Zit Falida!
Aê! Oi, gente! Estou muito feliz de estar por aqui. Abram seus delineadores, por favor, usem eles, porque a maquiagem é pra gente usar. A gente tem que gastar, que foi caro. Onde?
Ai, não tem o que fazer. Só ficar bonita em casa. Eu tenho que ser visto.
Isso é triste mesmo, eu não vou negar.
Inclusive, adorei esse delineado amarelo. É batom ou é delineador?
Não, esse é delineado mesmo, delineador. Ai, que... Eu fiz um negócio aqui rapidinho, porque eu tinha que fazer uma foto. Nem tá no super, sabe, produzido, milhões de desenhos.
É aquela coisa, né? Bem basiquinha, assim.
Bem
acordei
básico.
Desse jeito. Se vocês não conhecem, procurem saber. Carol Barreto, Zit Falida. São as melhores makes para você chegar às 8 da manhã na empresa.
Sim,
assim, uma coisa
profissional,
bem
mercado de trabalho. Eu tô no @itfalida em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, no YouTube também. Tamo flopando, mas tamo aqui fazendo a nossa propaganda, né?
Tá no programa certo, porque aqui a gente também tá flopando. Vamos começar com os quadros, vamos de Chega?
Chega! Chega!
O Chega, pra você que chegou agora, é o momento que a gente fala sobre situações que tá rolando, não. Traduzindo, Brasil 2020, né? Porque já deu. E hoje eu trouxe dois pra vocês verem como a semana tá boa. Meu primeiro Chega é porque eu tenho que ir bastante em supermercado, porque minha mãe tem um delivery de comida. E sempre tem um filho da puta que não respeita a marcação.
Sempre.
Você tá lá, pleníssimo na fila, com o seu brócolis, às vezes pega sua cerveja, porque também sou gente. Aí fica o filho da puta cafungando seu cangote. Qualquer dia, eu juro que eu vou aproveitar que fumante sempre tem um pigarrinho guardado na garganta, e eu vou encenar a maior crise de tosse. Que o povo vai achar que eu sou o vetor 1 do corona no Brasil. E talvez eu nunca mais entre em supermercados, né? Por quê?
Cara, eu passei por isso essa semana, é porque eu tive que pegar um Uber. E aí, o cara do Uber, eu tava lá de boa, todo mundo de máscara, coisa aberta e tal. Aí o cara, do nada, solta um espirro. Aí eu, fudeu, é isso, é aqui que eu vou morrer, peguei corona do motorista. Até hoje eu não sei o que foi, mas aí passou, é psicológico, sabe? Eu fui pra casa depois, aí voltou, assim, aí eu comecei a espirrar, eu já tava assim, encomendando meu teste, né? Mas, não, mas até o momento mas, sigo viva.
Nesses últimos 5 meses, achar que eu peguei corona é tipo, tá na minha agenda, sabe?
Sim.
Sempre fica aquela...
Eu fico na dúvida. Um dia eu acho que eu já peguei, com certeza. Aí, e não senti nada. Aí no outro eu falo, não, claro que não, não peguei não. Aí eu fico alternando.
Não, a vida esse ano tá sendo baseada nessa dúvida.
Total.
E o outro é a pior notícia que teve essa semana, né? Que é o falecimento do Chadwick Boseman. Sim. Ele tava lutando contra um câncer desde 2016. Nosso Pantera Negra. E eu fico pensando, que louco. A gente, o cara nunca falou nada abertamente, sabe? Até teve que ele apareceu em umas fotos muito magro esse ano. Fizeram uma piadinha de Crack Panther, que foi horrível.
Eita.
E ele tava, tipo... Ele nunca contou que ele tava, desde 2016, lutando contra um câncer. Eu fiquei bem chocado.
Cara, é muito surreal, né? A gente pensar que a pessoa tava lá. Porque, sei lá, a gente é acostumado quando um famoso, uma pessoa pública, tá com alguma doença, a pessoa vai logo comunicar, né? É muito louco que ele tenha mantido em segredo. Eu entendo, assim, os motivos. Ele ficou, eu imagino ele querendo continuar trabalhando, seguindo a vida dele normal. Mas mostra, assim, a força dele, assim, além de qualquer outra coisa. Então, porra, eu fiquei muito chocada, porque ele é muito novo, né? A gente é acostumado a imaginar a gente jovem morrendo, né? Então, é sempre muito louco.
É assustador, assim, mas... Força, família do Chadwick, que eu sei que vocês estão ouvindo. A pessoa não perde a oportunidade. E aí, Carol, além de 2020 como um todo, você tem um chega?
Ai, deixa eu ver. Cara, eu acho que o meu chega é o seguinte. Ele vai pra galera... Poxa, eu não sei se você já falou disso aqui antes, porque é um assunto assim que toda semana a gente fica com mais raiva quando passa o final de semana, que é a galera postando foto em aglomerações.
Nossa!
Todo final de semana a gente se sente muito idiota. Porque assim, eu tô no nível... Eu não tô mais... Ah, vou ficar puta com quem foi pra casa do parente, foi pra casa do amigo. Tá, tudo bem. Eu fico puta com a galera que posta coisa em restaurante, que posta coisa em festa, que posta uma foto que tem 15 pessoas só na foto, sabe? Porra, nossa, já é uma sacanagem.
Eu fico muito aflito quando eu vejo.
Eu fico. E é surreal, a pessoa realmente achou que acabou tudo.
Sim, e com essa reabertura das coisas, vai ter aumento no número de casos de novo. A gente sabe disso, porque pode ter protocolo pra caralho, mas as pessoas não respeitam.
Nada.
Eu até cheguei a twittar sobre isso. Uma menina do meu Instagram, no sábado, tinha postado uma foto cheia de gente, tipo resenha em casa, sabe? E na segunda ou na terça, ela postou, tipo, uma foto de algum show, um Vila Mix aí dessas heterotop. E a legenda era: saudades, uma aglomeração. Gata, desde sábado.
Ô, amiga, você tá aglomerando. Não faz assim, não.
Enfim, a hipocrisia. Eu sou de uma coisa. Você quer fazer merda? Seus amigos estão de acordo? Tudo bem. Mas não posta.
Não posta, exatamente.
Desliga a porra do telão 5 minutos.
A gente posta e só dá uma sensação pras pessoas de que é ok. Que você pode ir lá e fazer isso. E não é assim, sabe? Então faz escondido, pô. Tu nunca fez uma coisa escondida dos pais? Pronto, faz uma coisa escondida dos seguidores. É a vida.
É, gente,
pô, isso é fato.
Não precisa de mostrar
tudo. A pessoa
tudo.
Não teve adolescência. Pra que eu tenho que tirar foto e mostrar pra todo mundo que, ah, sabe outra coisa? Usa os melhores amigos do Instagram, sabe?
É.
Posta dos melhores amigos, não enche o saco.
Provavelmente
agora não.
Seus amigos são do mesmo, estão no mesmo rolê, então.
Pois é.
Tá ótimo.
Agora não, a pessoa quer postar pra todo mundo ver ainda. Ah, não,
é,
escroto. Sim.
Fica aquela coisa, né? Parece que não vai pegar nela, ela já tomou a vacina. Lindíssima.
Ou então, tem uma onda também que é a galera que já pegou. Que também tá, foda-se.
É.
Todo mundo que já pegou, aí se reúne, foda-se.
É, aí ignora o fato de que tem casos de recontaminação. Ou seja, você não tá imunizada, Frozinha.
E às vezes, assim, eu acho que o principal problema é tu vai encontrar teu amigo. Só que às vezes o teu amigo convive com o avô dele. Convive com não sei quem. É isso que é foda. Eu acho assim, como eu te falei, eu não tô ficando puta, nem cancelando uma pessoa que vai visitar um amigo, que vai visitar a avó, que não sei o que, não sei o que. Só que com parcimônia, né? Tem que estar fazendo tudo certinho, vai uma vez ou outra, vê duas pessoas e volta. Agora, o problema pra mim é juntar muita gente, é fazer festa, é aglomeração. Cara, tem gente que, sei lá, tá organizando casamento, festa de aniversário, tudo isso aí normal, sabe?
Teve suruba, inclusive.
Teve suruba já, não pode, gente.
Pior que eu vi um perfil num desses aplicativos pouco ortodoxos. E tipo, era suruba Covid-19. Eu não tenho mais print porque eu troquei de celular, mas isso aconteceu. Belo Horizonte é o Texas, já diziam.
Olha aí, alguma coisa tu pega na suruba. Se não for uma DST, tu pega o Covid.
É a roleta russa das doenças. Agora a gente vai de É Legal Baixinho. É Legal Baixinho. É Legal Baixinho. É Legal Baixinho para você, Carol, para você novo ouvinte. É o momento que eu indico coisas. É, série, filme, desenho, pornô, não sei. O que a gente sentir no coração, a gente fala aqui. Inclusive, eu só queria fazer um parêntese. Meu respectivo tá assistindo Senhora do Destino.
Amo! E tá,
tipo, viciado. Eu tô querendo assistir também, só que eu queria coisa nova. É, o meu primeiro legal baixinho é uma conta no Instagram, que é @maquiatristes. Que é, pra quem trabalha com beleza, vai fazer sentido também. Mas pra mim, que trabalhei com backstage de desfile, trabalho com moda, já tive em muitos sets. É tipo, caralho, eu vivi isso. E é umas, ela faz uns memes que você ri. Mas principalmente a pessoa que era a base da cadeia alimentar fashion, no caso camareiro, dá uma dor no peito, assim, tipo, tô rindo, mas isso aconteceu comigo. Mas é muito engraçado. É, eu acho que é uma maquiadora que faz, que a maioria dos posts são do ponto de vista do pessoal da beleza, xoxando todo mundo.
Ah, eu quero ver.
Vale muito a pena seguir, é muito legal.
Deixa eu ver uma coisa pra eu indicar. Você falou de novela, e eu fiquei assim... Na verdade, são duas coisas, não é a primeira de novela. Eu fiquei muito, muito viciada em The Office nas últimas semanas, assim. Eu comecei a ver, eu não tava gostando, eu falei, ah, eu não consegui pegar, eu não entendi por causa... Qual é esse hype e tal. Foi crescendo em mim, crescendo. Quando eu vi, assim... Eu não conseguia fazer nada da minha vida se eu não estivesse assistindo The Office. Tem duas ou três semanas isso, aí a série acabou e eu resolvi voltar. Porque eu senti que eu não captei tudo, aí eu tô voltando. Mas assim, eu, como ficou esse vazio, eu falei, meu Deus, preciso de uma outra série pra preencher esse vazio, né? Acontece. E aí eu preenchi meu vazio de The Office com Mulheres Apaixonadas, a novela. Ai.
Gente, essa novela, ninguém é feliz, ninguém vive bem.
Cara, eu tô muito viciada, sério, porque eu sabia que era uma novela boa, assim, só das minhas lembranças, assim, eu pensava, pô, era muito legal, tinha muitos personagens bacanas e tal. Mas assim, eu assistindo, tem umas coisas que envelheceram mal, mas no geral, eu acho que a novela tem muito drama, tem muito entretenimento, muito barraco, muito tudo. Então, assim, você não consegue parar de ver. É que nem uma série americana, sabe? A gente tem que dar valor pras produções nacionais. Então, bora todo mundo no Globoplay, Canal Viva, assistir Mulheres Apaixonadas, Chipá, Estela e Padre Pedro.
Nossa, meu casal, gente.
Eu tipo muito.
Na época, inclusive, minha carteirinha bi, eu acho que nasceu aí, porque eu tinha crush nos dois, no casal.
Tudo, né? Cara, uma coisa que as pessoas não souberam é que eles fizeram casal de novo em outra novela, mas era da Record, e era uma novela bíblica. Aí ninguém viu.
Eu lembro dela fazendo outras novelas da Record, mas não foi bíblica, porque minha relação não tá muito boa, assim, com a igreja ultimamente. Eu tenho mais uma indicação que viralizou no Twitter essa semana, umas semanas atrás, uns diálogos, que é uma edição de vídeo bem podrezona, assim, que é com as letras de músicas e são várias divas em contextos. Tem um que é um avião que a Mariah grita com aquele meme dela gritando, aí a tampinha voa e explode o avião. Aí no final, depois do avião cair, aparece só a Beyoncé cantando I'm a Survivor. E eu descobri de onde saem essas atrocidades, que é uma conta no Twitter e também tem o YouTube, que é @vanitylessons, vanity de vaidade, lessons. E tipo, tem vários vídeos. O que eu assisti essa semana era da Ariana Grande com a Demi Lovato roubando ovos no Walmart. E a Miley Cyrus é a policial.
É uma que a Demi Lovato começa a ligar e aparece um celularzinho assim, e depois entra a Ariana assim, todo tosco.
Sim!
Ai, tudo, sim. Amo. Esse é meu tipo de entretenimento na internet.
Eu passei o sábado inteiro caçando mais vídeos disso, porque, velho, é ridículo, mas é ótimo. É isso que eu tenho de indicação por hoje. Assistam o The Office, você falou onde tem?
Tem no Globoplay e tem no Amazon Prime.
Eu comecei a assistir The Office, só que Eu não tenho motivo pra eu ter parado, mas eu achei muito engraçado, que é aquela coisa, é rir de nervoso mesmo. Sim. Tem uns momentos que
você... A gente fica com vergonha, assim, das cenas.
Sim.
Eu não gostei dos primeiros episódios. Eu até li depois que eles tentaram fazer uma coisa muito parecida com a versão britânica. E aí não pegou tanto. E aí na segunda temporada, depois dos 6 primeiros episódios, que é da primeira, aí na segunda eles entram, assim, com uma coisa mais americanizada. Os personagens ficam mais bonzinhos, as coisas ficam um pouco mais... Do jeito que a gente é acostumado com a narrativa, eu acho. Então, daí que me prendeu mais. Mas é muito foda, cara.
Entendi. Vou dar outra chance. Agora é o... Qual é a música, Joelma?
Maestro, qual é a música, maestro?
Então, o Qual é a Música é o momento que eu falo de músicas que eu canto errado. Seja inocência, seja burrice. Considerando que essa música do ano passado é burrice. Eu trouxe uma música hoje, mas são dois versos que eu canto errado. Que é Good As Hell, da Lizzo. Gente, eu amo essa música, hino da autoestima, dá vontade de ser bonita mesmo.
Sim. O álbum todo da Lizzo é muito assim. Eu só ouço quando eu tô bem. Quando eu tô mal, me dá gatilho. Eu fico assim, deveria estar assim.
Mas quando tá mal, tem a Jerome, que é bem fossa, tem...
Tem umas tristes também. Que... É feita todas as tribos, arrasou.
Sempre rola uma musiquinha que joga pá de terra em cima da gente.
Sim.
E o primeiro é Come on, come dry your eyes. Venha secar suas lágrimas. E eu falava Come on, come drag your ass.
Mas faz sentido.
Não tem sentido nenhum, só que...
Eu acho a tua versão melhor. A Lizzo deveria reconsiderar.
Quem sabe? Eu vou mandar pra ela.
Manda pra
e
ela.
O outro é If he don't love you anymore, just walk your finest at the door. E eu cantava If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door.
Não é fine ass. Eu tô muito chocada. Eu cantava fine ass também.
Sério?
Sim.
Então eu não erro.
Não, tá errado. É fine ass.
Vamos abrir uma petição no Avaz pra mandar pra Lizzo?
Vamos. A Lizzo fez a música errada.
Aí é aquele momento que você repara que eu tenho assim, uma certa ficção pela bunda da Lizzo. É uma bela bunda. Não vou...
Com certeza.
Não vou negar, né? Mas...
Nossa senhora, é alergia, eu juro.
Imagino. Adaptação com gato é meu boy e eu temos dois, que é o Frederico e o Bizu. E eu sou muito alérgica, então as duas primeiras semanas eu fico aqui com a cara inchada, parecendo que eu vou explodir.
Cara, foi assim, tá, eu tive que ir no médico, eu tô tomando vacina pra melhorar, porque se eu ficar sem remédio, sem nada, eu o que me dá muito é que eu fico com muita, tipo assim, o nariz escorrendo, sabe? Nariz Nossa, escorrendo e tossindo. Sei. E é o dia inteiro, é muito suportável. Eu não conseguia dormir às vezes à noite. Mas ela é tão fofinha, né? Aí tem tão peludinha, tão linda.
Aí você não liga, mesmo você acordando com a garganta tampada, você não vai ligar se ele deita na
Estou
sua
morrendo,
cara de noite.
Mas a Britney tá aqui do lado.
Eu nunca vi. Eu sou a representação daquele meme, a pessoa que fala, tipo, nossa, mas porque fulano mima muito o filho.
Uhum.
É eu com os gatos. Ô, neném.
Você quer o mundo, eu te dou.
Dou tudo.
Olha, falta comida nessa casa, mas não falta sachê.
Claro que não. Você pode ficar sem comer o gato,
claro,
não.
Jamais.
E você, trouxe alguma músicazinha errada pra
música,
gente?
Música, assim, eu tenho, com certeza tenho muitas. Mas agora, assim, de cabeça, não tô pensando nenhuma. Mas, assim, eu acho que conta porque a gente errou na mesma. Eu falava também errado da Lizzo.
Sim. Não, até deu uma bad quando eu descobri que era finest, que eu ficava tipo assim, gente, toma isso. Sei lá.
Sim. Faz mais sentido, finest.
Sim.
Cara, assim, eu já desisti muito dessas coisas de música, porque eu ouço muito rap. E é muito difícil acertar tudo, entender todas as gírias que eles estão se referindo. E sabe, entender tudo. Então, assim, eu vou cantando na minha cabeça uma Sim. coisa, é isso.
Rap, eu nem tento, porque não tem dicção. E paciência.
É assim, cantar eu não canto bem, né? Não sou, não é a Nicki Minaj aqui, né? Mas tamo aí, tamo, vamos Nossa, chutando.
É, os únicos raps que eu consigo são os da Glória Groove. E se eu beber, eu não consigo mais. Teve um dia que eu fui fazer a parte dela de provocar, só que eu já tinha bebido. Uhum. Aí eu comecei a perder a letra e eu sabia ela toda. E eu fiquei muito frustrado, que aí começaram a me zoar. Aí no outro dia, eu sóbrio, virei pra todo mundo. Eu consigo sim, fiz ela inteira.
É a performance.
A dica é não beba, crianças. E agora, nós vamos de Ela Faz o Estilo Dela. É o momento que eu falo sobre alguma questão trazida na nossa DM do Instagram, Twitter ou e-mail, porque eu criei um porque tava virando uma zona, né? E questões sobre moda, estilo, essas coisas, até um ponto de vista do mercado mesmo, como eu já trabalhei com isso. E hoje eu queria falar sobre pessoas montadonas, que é o caso da Carol. Eu tô uma pessoa mais basiquinha ultimamente, porque eu não tenho dinheiro pra comprar as roupas que eu queria mesmo, mas é cada ideia que eu tenho. Teve uma festa, esse brinco aqui eu fiz pra uma festa de piscina, uma
pool party. Ai, que
tudo! E eu queria arrumar um cap de marinheiro pra poder ir nessa festa, só que não arrumei. Foi triste.
Eu sinto falta... que a gente tá na quarentena, eu sinto falta de ir no centro, assim, comprar um monte de bugiganga e criar coisa, sabe? Essa aglomeração que eu tô querendo fazer, sabe? Ir no centrão, pagar R$10 Sim. e comprar um monte de merda, assim.
Nossa, nem fala.
Saudades.
No mercado que você trabalha, é tipo tranquilo as pessoas serem mais montadonas. Ou ainda rola uma piadinha, uma olhada, um canto de olho meio assim.
Então, a publicidade sempre foi mais aberta, né, pra esse tipo de coisa. Eu acho que é o trabalho de escritório, uhum. digamos assim, que as pessoas são mais de boa. É, ainda mais que eu trabalho na criação, que é uma área que normalmente as pessoas... A gente quase que espera que os criativos sejam um pouco diferentes. Tem algum estilo muito louco. Então sempre tem, sei lá, o fulano que tem cabelo comprido e um mullet. Aí tem ciclano que se veste com uns sapatos muito doidos, outro que usa suspensório, outro que tem cabelo colorido. Então é sempre muito aberto. Agora eu vou te falar que em relação à maquiagem, eu não tinha trabalhado com ninguém que fosse tão montado quanto eu ainda, né?
Então... Mas, meu amor, você inventou euforia antes de euforia existir.
Isso é verdade, isso aí eu não nego.
É vanguardista.
A HBO deu uma olhada no meu Instagram e fez a série. Mas assim, eu acho, sempre foi muito... Eu sempre achei muito de boa pra mim, mas eu também eu tinha um mínimo de senso. Tipo assim, a gente vai ter uma reunião com um cliente em tal lugar. Eu até ia com um negocinho diferente, mas eu não ia com a maquiagem mais louca. Eu botava um brilhinho, foda-se, botava. Mas não era aquela coisa, assim, que a gente se olha no espelho e fala, estou estranha. O estou estranha é uma terça-feira qualquer, assim, isso aí tudo bem. Mas eu acho que, assim, a minha história de ter começado a fazer isso, eu criei o It Falida, foi em 2015 pra 2016. Só que nessa época eu acho que eu tava querendo muito reproduzir o que as outras páginas faziam. Então, eu tava, assim, seguindo tutoriais, fazendo coisas, assim, que eu já via por aí, meio que pra quase que aprimorar, assim, minhas técnicas. Então, assim,
inclusive,
eu ia maquiada...
Você falou sobre... Oi? Inclusive, você falou sobre isso no seu último vídeo no canal Sim. do YouTube, né?
Sim, era totalmente diferente. Então, assim, acho que foi uma fase importante. Nessa época, eu ia maquiada pro trabalho, mas eu ia maquiada, tipo assim, pele e reboco. Nossa, eu morava em Belém do Pará, 35 graus, úmido pra caralho. Eu ia com a pele reboco louca, louquíssima. E às vezes, na hora do almoço, a gente ia andar na rua. Sei lá como eu não voltava derretida, mas eu dava um jeito. E aí, quando eu me mudei pra São Paulo, eu também fui aos poucos, né? Tipo, botava uma coisinha ou outra, porque eu tava mais preocupada em, sei lá, acordar num horário bom pra tomar café mesmo. Eu não tava muito focada nisso. Mas eu entrei num local de trabalho... Que eu senti... Olha a história motivacional por trás da maquiagem, né? Eu entrei num local que eu não tava me sentindo muito acolhida. E eu me sentia, eu entrei, era uma equipe enorme, de gente muito experiente e tal, e eu me sentia meio invisível lá, sabe? Era uma coisa muito louca, porque eu tava cuidando de uma conta que ninguém olhava muito, parece que eu não existia no trabalho. E aí, era como se eu não pudesse controlar nada no meu dia a dia, porque eu tinha acabado de mudar, eu não conhecia ninguém. Então, às vezes os dias eram ruins, às vezes eu não tinha... Ah, eu não conversava muito com ninguém, eu me sentia mal por causa disso. E aí eu comecei aos poucos, eu fui aumentando o nível de montação, assim, pra ir pro trabalho. Então começou assim, fazendo delineadinho colorido. No outro dia eu tava com, tipo, glitter, pedrinha, aí um traço colorido fora do delineado, assim, pra cima, lá tudo louco. E era como se a coisa fosse meio que a coisa que me desse uma... Sabe quando, sei lá, um cara vai pra guerra, assim, e ele vai, não, caralho, eu vou ter que me preparar. Era quase que isso. Era um ambiente que eu me sentia...
Era meio armadura.
Sim, era um ambiente que eu sentia ser meio hostil naquele momento. E a maquiagem me ajudava a me sentir assim, tá, pode dar merda que for, mas eu tô satisfeita com a maneira como eu tô hoje, então vai ser menos pior. E isso me ajudou muito durante os meses, de verdade. Aí, no meio disso, as pessoas falavam, tipo, que legal a tua maquiagem, ou que diferente, coisa assim. Eu comecei até a... Tipo, teve gente que puxou o assunto por causa disso, eu comecei até a falar mais com as pessoas. Depois de um tempo, não só por causa da maquiagem, né? Também passou o tempo, outras coisas, e melhorou.
Alguém já chegou a pedir foto com você, alguma coisa assim? Porque,
não.
Sempre que eu pinto cabelo, principalmente que eu comecei a pintar com 15 anos. Uhum. Agora tá natural por motivos aí...
Tem que descansar,
aí,
né? O cabelo também.
Mas sempre, principalmente nas escolas, aparecia alguém querendo tirar foto comigo.
Juro que nunca pediram, mas eu vejo às vezes gente encarando, ainda mais quando a gente tava antes da quarentena, que teve uma época que eu fiz um quadro que era de maquiagem no ônibus, então eu ia me maquiando e tal, e assim a galera olhava, tinha gente que ficava muito assim, que porra é essa, a mina passando, opa, tá passando uma moto aqui, a minha rua é muito barulhenta, uma doida ficar me olhando assim no ônibus, que porra é essa que essa mina tá passando glitter no olho 9 horas da manhã no ônibus, mas ninguém nunca pediu pra tirar foto, não chegou nesse ponto.
Eu tenho que aceitar que eu moro, na verdade, numa roça, que dizem que é uma cidade grande.
Qual é a cidade que você mora?
BH.
Mas BH é grande, pô.
Mas é grande com comportamento de roça. É incrível.
É que você falou roça, eu achei que era tipo interior de Minas, alguma coisa assim. Não, mas eu entendo, porque eu morei a minha vida inteira em Belém. Só tem 3 anos que eu moro aqui em São Paulo. E eu vejo uma diferença muito grande. Mas assim, por exemplo, já aconteceu de me pararem na rua pelo Instagram. Não foram muitas vezes, eu não sou famosa nem nada assim, mas aconteceu umas 2 vezes, assim, 2, 3 vezes, e foi muito legal, assim, eu tirei foto e tal, e eu morria de medo, que teve uma vez que aconteceu isso, e eu tava com a cara limpa, eu pensei, meu Deus, vão achar que eu sou uma farsa, aí eu explicava, não, desculpa, é que hoje eu saí atrasada, eu ficava me justificando, assim, que eu tinha medo de eu ser uma farsa pra pessoa.
É a vida, nem sempre. É tipo Lady Gaga. Eu falei tão mal dela no primeiro episódio que eu voltei que eu tô tendo que me retratar com o meu editor, principalmente. Porque ela tinha esquecido Cromática, gente. Mas ela lembrou, ela voltou, ela deu o seu nome.
Eu nem vi a performance ainda, tem que assistir todas, não vi nada.
Assiste. Eu queria as máscaras dela.
Ai, eu amei, eu vi as fotos, amei as máscaras.
São maravilhosas.
Cara, as minhas máscaras são todas rosa. E aí o pessoal no bairro assim fica meio me olhando assim. Quando eu vou na feira, eu vou no supermercado, fica todo mundo tipo, que porra é essa? Porque eu tenho tipo tudo rosa com estampa de coroa. 26 anos na cara.
Adoro. Minha mãe tinha me dado uma preta de caveirinha.
Ah, é legal.
Só que eu já uso muita estampa. Aqui tá quadriculado, meu short tem desenho do Chewbacca. Basiquinha.
Tudo.
Aí eu comecei a usar mais máscara de uma cor só, que eu ficava assim, tá informação demais, minha flor.
Ainda tem isso agora, né? Porque a gente vai ter que controlar como a gente vai combinar máscara e roupa, né? Ainda mais daqui pra frente, que a gente vai começar a sair todo dia de máscara, que daqui a pouco vai voltar ao normal o negócio, mas a gente vai continuar usando máscara.
Virou praticamente um item do look. É bizarríssimo.
Tem que combinar. E aí vai... Cara, eu queria que a galera fosse mais louca, assim, pra eu poder ir na 25 de março comprar um monte de coisinha pra botar na máscara, sabe? Máscara de pelúcia rosa. Máscara de não sei o quê. Eu sou louca pra fazer isso. Só que se eu fizer isso pra ir na feira, a moça da feira vai ficar tipo, porra, é essa?
Nossa, mas seria tudo.
Quando, é porque eu vou ficar de home office provavelmente por bastante tempo ainda. Não tenho previsão de voltar. Mas assim, no dia que voltar, eu acredito que a gente ainda vai estar usando máscara e aí eu vou dar uma de doida, pode deixar.
Ai, eu tô pronta. Esse novo momento
tudo brilhoso.
E de falida.
Só vou sair de casa assim.
Tudo pra mim. É, agora vamos de Conselho Leila Leila.
Amo.
Conselho Leila Leila. Conselhos, dúvidas, broncas e dúvidas.
Conselho Leila Leila é o momento que você manda suas dúvidas, caso do coração, perguntas, o que seu coração pedir? E eu tento ajudar você, mas eu não tô conseguindo ajudar nem a mim ultimamente, então boa sorte, meu consagrado. É, eu vou ler o primeiro, que eu achei muito... uma pergunta pertinente, necessária pro momento em que estamos vivendo, que é... se a vida te desse um Jacob ou um Edward, qual você escolheria?
Ai, responde primeiro, já vou explicar por quê.
Então, eu escolheria o Taylor Lautner do jeito que ele tá atualmente, que ele deu uma engordadinha, eu tô achando ele super sexy.
Mas é um conceito, assim, só físico, porque eu tava, assim, já teorizando aqui as personalidades e tal.
Também de personalidade. Nossa, mas eu acho o Edward também, nesse sentido de personalidade, meio sofrido, menino.
O meu não, por que eu pedi pra tu responder primeiro? Eu não sou muito Crepúsculo fã. Assim, eu assisti os filmes, mas eu assisti há 10 anos atrás. Então, assim, eu lembro que cada um tinha uma vibe, assim. Eu não sei, eu gosto de ser um pouco do contra. Eu tenho muitas coisas em aquário no meu mapa. Então, assim, na época todo mundo era, ah, você quer Bella e Edward, não sei o quê. Eu ficava, ah, eu prefiro um outro. Só que, na real, eu não lembro direito de nenhum dos dois. Porque faz muito tempo que eu assisti.
Então...
hoje em dia, eu acho o Robert Pattinson, assim, falando como ator... eu fico sempre tentando imaginar como é que os atores são na vida real, porque não tem nada pra fazer. E aí, o Robert Pattinson parece ser um cara muito esquisito, daqueles atores, assim, de método, sabe? Que, tipo, ah, eu vou me mergulhar no papel e passar 4 meses sem tomar banho. E, tipo, ele parece que ele não é uma pessoa atenciosa. Ele não parece que ele vai... ai, amor, deixei um presente aqui pra ti. Não, ele parece que ele vai só ligar pra ele mesmo, sabe? Não sei.
Nossa, e pra mim, eu acho que é porque eu assisti os dois filmes mais sofridos que ele fez. Que foi Crepúsculo e depois um chamado Lembranças.
Ah, eu achei meio adolescente, era a teen dele.
Nossa. Aí eu fico pensando... eu vou conversar 15 minutos com esse cara. Eu vou jogar um cigarro na gasolina e vou incendiar meu corpo. Porque ele parece que vai me deprimir.
Ele parece o esquerdomacho chato, assim, o ator. Sim. Dá uma vibes, assim, de tipo... ai, ele se acha muito, assim, muito artista. Ah, eu sou o artista. Uhum. O outro parece ser mais gente boa. É... que sei lá, ele... não sei, ele parece ser mais carinhoso, uma pessoa atenciosa. Ele vai perguntar como foi seu dia, sabe? Só que eu não acho ele gato. Eu acho o Edward mais gato. Então eu fico... tô dividida. É uma situação que eu tô dividida. Não sei responder.
É difícil.
Eu ia ter que ter um date, pensar, entendeu? Gente, eu sou ridícula. É porque eu sou pisciana com Vênus em peixes. Eu gosto da
eu
narrativa.
Eu já quero ver esse reality show.
Eu saindo com famosos.
Sim. E fazer temáticos. Amar. Um episódio é só com integrantes da saga Crepúsculo, outro Harry Potter.
Nossa,
ia
eu ia amar tudo.
Tudo.
Pode até ser baixo orçamento, pode ser episódio Rebelde Brasil. Tudo bem, não tô fazendo nada.
Não, acho tudo. Chai Suede, minha gente.
Sim, nesse caso não tem resposta. Tem que pensar mais. É complicado.
Então, o próximo também foi enviado na minha figurinha. E era um... eram várias figurinhas, eu tive que ficar digitando, pegando a ordem. Foi ótimo, gente. Obrigado pelo trabalho. Quando for grande, manda na DM. Adianta o trabalho do criador de conteúdo. Tô ficando com um boy, esse testemunha de Jeová, e ele já demonstrou interesse e já conheceu alguns parentes meus. Porém, pelos pais dele serem testemunha, ele disse que só apresenta quando tá bem sério. Porém, me sinto incomodada em ele conhecer meu pai e falar pra mãe dele que eu sou uma amiga. Tem pouco tempo que a gente fica, né? Falta a palavra. Mas não sei o que fazer pra não ficar nesse clima de compromissar da Lone. Amiga, você quer conhecer pais mesmo?
Gente, a coisa que eu penso, a gente tá em quarentena, como é que tá todo mundo se conhecendo, né, menina? Tá indo pra casa do boy conhecer os pais. Gente, como assim?
A reunião no Zoom desse pessoal tá babado.
Nossa senhora. Cara, eu acho isso. Eu entendo o negócio da religião. Na verdade, eu não entendo muito, eu sou ateia. Mas assim, estou tentando entender, né? Existe uma religião que é assim e tal. Mas eu acho meio bad vibes, assim, que ela apresente e ele não. Porque, então, assim, é porque ele já conheceu a família dela, né? Você vai dizer, então não apresenta também pra tua família, dá mais um tempo. Se faz de testemunha de Jeová também, te guarda aí, mana. Só que já conheceu, né?
Porque pra mim, por ser LGBT, isso é tão comum. De eu não ser apresentado pra família, eu tô no meu sexto relacionamento. A bicha é pior que a Taylor Swift.
Socorro.
A mãe do meu atual foi a única sogra que eu fui apresentado como namorado.
Cara, é muito louco,
pros
né?
Outros, eu era um amigo que saía do quarto do nada, assim, sim, sabe?
É foda, assim. Cara, eu nem tenho o que falar, isso daí é horrível mesmo, é uma merda nossa sociedade. Mas olha como é muito louco. A situação que ela tá se comparando, ela é um casal hétero, já tá numa situação meio que de um casal LGBT, por causa da família dele. Motos. Por causa da família dele ser desse jeito. Então, pra ver como é meio que diferente, assim, meio louco, né?
Olha, eles não aceitam doação de sangue, então eu acho uma situação muito complicada, sabe? Mas talvez aceitem você, amada.
Eu não sabia da doação, então realmente... Melhor não levar... deixa assim mesmo.
Teve um episódio de Grey's Anatomy que acontece. O menino chega todo estrupiado, só que parece que tem uma pulseirinha que indica que a pessoa é testemunha de Jeová. Aí, depois eu fui pesquisar e realmente tem essa questão de não...
Não pode nem em família, assim, tipo, o pai doou para o filho? Nossa!
Eu fiquei meio passado.
Chocada. Cara, olha, eu sei que tem essa questão, mas o que eu vou te falar como experiência de quê? A mulher hétero que é enrolada pelo homem, entendeu? Que tem essa experiência de tomar no cu. Que é uma experiência que as mulheres héteros compartilham. Eu acho, assim, que... Tudo bem, espera mais um pouco, assim, ver como é que tá e tal. Mas se já tiver uns outros agravantes de que ele não tá levando tão a sério... Porque às vezes não é só a família. Às vezes isso também se demonstra por outras coisas. Aí, tipo, sei lá, digamos, ele não inclui você nos planos futuros. Ele não blá, 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 blá. Aí você já liga o alerta que isso daí talvez não seja a questão da família. Seja ele. E caso seja família, tudo bem, espera mais um pouco, uns meses aí e vê. Mas também não pode ficar nessa eternamente. Tipo, chega final do ano e ainda não apresentou. Se isso for uma coisa importante pra você, escroto, aí é escroto. Então depende. Eu não gosto de falar, todo cara é horrível, essa situação é horrível e tal, ele tá te fazendo jantar. Eu não sei,
eu
talvez
não. Eu não gosto de falar, mas eles constroem uma fama, né?
Oi?
A gente não gosta de falar que todo cara é horrível, mas a fama que eles estão construindo...
não é muito boa. Eu sei que existe exceção, mas porra, até a gente achar uma exceção. Mas assim, realmente, tem um rolê de religião que eu não entendo. Então pode ser que não seja o caso. Uhum. Mas também fica alerta, né? Que pra não ser trouxa. Então...
Tem
espera, mas não fica aí esperando eternamente. E conhecer sogra, sogro, não é tão legal assim. Eu não ficaria tão animada pra isso, não.
Você conhecer sogra e sogra, você virar uma nova pauta da fofoca familiar. É isso.
E uma coisa que, por exemplo, é muito bizarra é que, tipo, a pessoa vira quase que um teu parente, mas ele é um teu parente temporário. Porque quando terminar, tu não tem mais essa pessoa na tua vida. Às vezes, eu tô falando isso porque essa semana eu tava passando pelo meu feed do Instagram e eu vi um parente de ex lá no feed. E tinha acontecido uma coisa, eu fiquei, ai, que legal, fulana. Eu lembrei, eu não tenho mais nada com fulana, porque eu já terminei. Tinta. E às vezes, tipo, se for um parente muito legal, tu sente falta, sente saudade, mas não tem mais relação. Ou então, se for uma pessoa horrível, tu também fica, graças a Deus que eu não falo mais. Mas assim, é quase como se fosse uma família temporária, uma coisa muito louca.
É um negócio bem bizarro, gente.
É bem bizarro mesmo.
Eu acho legal que você vai me fazer pensar várias coisas, assim, que eu não tava pensando.
É do nada eu fiquei pensando nesse negócio, né? Família de boy, de arroba aí, de meninas também, tudo pau. É tudo esquisito, gente, tudo esquisito.
É uma família rotativa.
É, você vai loucura. Mudando aí. Tem lado bom e tem lado ruim.
Relaxa, namoro nem é tão legal assim.
Cara, pra mim é muito doido, porque a minha família é muito pequena. E é basicamente só convivo com meus pais mesmo. O resto da família é super afastado, super longe. Então, eu sempre fui de ser muito próxima de família de amigos, depois de família de namorado. E pra mim, assim, é muito estranho, porque eu realmente... Eu não sou acostumada com essa coisa assim de todo mundo se junta e todo mundo fica junto o tempo todo e você não tem um momento em paz. Aí eu fico, saindo daqui, deixa eu ficar sozinha com fulano. Eu sou muito esquisitona pra essas coisas. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas assim que a gente se apega, que acha bacana, tipo, minha ex-cunhada, minha não sei o quê. Eu falei cunhada porque nenhum dos meus ex tem irmã, então já sabe que é só um exemplo, se alguém ouvir. Isso o que e tal. E a gente sente assim, fato, pô, fulano era gente boa, como é que ele tá agora? E a gente nem sabe.
É. Tem esse negócio. E vamos de próxima pergunta.
Vamos.
Essa aqui eu adorei porque é história da minha vida. Como fazer quando seu namorado vê um monte de coisa sobre cosmos, extraterrestre, etc. E você tá lá assistindo série adolescente, reality show, etc. Então. Não é exatamente isso, mas meu namorado é a cadelinha acadêmica. Ele sempre tá lendo... Ele fez um trabalho pra minha amiga de consultoria de imagem. Ela perguntou uma celebridade que ele admirava. Ele respondeu uma pesquisadora.
O quê?
Sério?
Ai, sim. Eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível de gente chique. Me pergunta uma celebridade que você admira, eu falo Paris Hilton.
Eu amo. Geralmente eu respondo Gaga ou Gloria Groove.
Aí vira assim Britney Spears, né, pessoa? Ok.
Eu ri tanto que eu fiquei tipo assim, mas era pra você dar uma referência de estilo. Você nunca viu uma foto dela, sei lá, sabe?
Mas eu li os artigos.
Basicamente, o que eu faço? Algumas coisas eu pego, eu comecei a ler umas paradas bem louconas. Mas não fico nesse desespero, não. Porque ele gosta de mim do jeito que eu sou, no caso, burra. Mas é isso. E vai vendo as coisas incomuns também. E veio isso também como uma oportunidade de aprender, por exemplo. Eu só sabia que Bolsonaro era ruim, mas não entendia nada de política. Meu boy que foi me dando alguns conceitos, eu fui pesquisando e agora eu entendo um pouquinho. Bem pouco, mas entendo, assim. Então, além de ter essa questão de duas pessoas diferentes, essa questão de consumo de conteúdo ser até um jeito de exercitar a individualidade, você pode ir conhecendo um novo mundo com essa loucura do seu boy, no caso.
Cara, eu acho que faz super sentido. Eu acho assim, que o ideal é ter um equilíbrio. Então, tipo assim, o ideal é de vez em quando ele assistir uma série adolescente com ela e ela assistir essas coisas doidas de ET com ele também, que é bacana. Eu, no caso, sou a pessoa do ET, do Cosmo. Eu ia ficar assim, menina, babada. Eu adoro ver a teoria da conspiração.
Teoria da conspiração é tudo.
Eu já tô querendo sacanear com o conhecimento do boy dela, né? Mas assim, A experiência que eu tenho em relação a isso é que, tipo, quando eu me abri pra essas coisas que os meus namorados no momento gostavam, eu conheci coisas novas. Tipo, o meu primeiro namorado, ele curtia muito coisa de quadrinho. Eu não acho do caralho, mas assim, eu sinto que eu não sou uma burra em relação ao universo Marvel, não sei o que, porque na época ele me explicava. E o meu ex-namorado mais recente, ele era louco de coisa de finança. Também não entendo porra nenhuma, mas eu sei aquele basicão, assim, pra eu também não... Ah, sei lá, não vou fazer um empréstimo doido, assim. Tipo, aprendi o basicão.
Quase mudou o nome do Instagram, né? De It Falido pra It Finanças.
It Finanças. Mas assim, Mas tem uma coisa, por exemplo, que assim, não tem nada a ver com esse assunto, mas lembra um pouco que, por exemplo, eu também queria mostrar a minha coisa, né? E além de tudo isso que eu faço no Instagram e tal, eu sou muito nerd de cinema. Então eu gosto muito de ver, assistir filme antigão, filme de diretores doidos. Então assim, eu entendo bastante disso, é a minha coisa que eu gosto. Uhum. E eu fico puta, porque hoje em dia... Já terminei, né? Já eu tô o quê? 8 meses, sei lá, solteira. E do outro ex-namorado, tem 10 mil anos, que eu namorei 6 anos, mas terminei, sei lá, em 2014, sei lá. Uhum. Os dois não deram pra ser nerd de cinema? Aí, de vez em quando, eu vejo nas redes sociais postando: ai, porque eu assisti hoje um filme do Almodóvar, eu adoro. Ah, vai tomar no cu, tu nem sabia que era esse cara. Eu que te mostrei, filho da puta. Aí eu fico muito puta, cara, porque, tipo, os dois vinham Velozes e Furiosos, sabe? Aí eu vou falando: não, esse diretor tal, tu tem que assistir isso aqui, vamos no cinema, mostra a francesa de não sei das quantas, aí vai comigo, aí depois fica roubando meus gostos. Eu fico puta também. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, mas tem que ter um limite.
Mas isso rola real, rola o compartilhamento de gostos, só que quando você termina, você tem Sim. ciúme daquilo que você compartilhou.
Muito.
Como assim?
Eu sei. Mas é porque no meu caso, assim, a pessoa, tipo, não era que, ah, ele conhecia, mas não curtia tanto, aí comigo começou a ouvir mais. Não, tipo, a pessoa não conhecia. Tipo, eu apresentei uhum. esse negócio, ele tá roubando o meu negócio. Daqui a pouco vai aparecer quando a Madonna. Porra! Fico puta. Eu tô errada? Talvez, mas eu tô puta.
Não, tá errado não. Sua coisa é sua coisa. A pessoa devia esquecer a partir do momento que vocês terminam.
Eu não tô vendo as coisas horríveis deles, entendeu? Eu não fico vendo isso, ouvindo as músicas ruins.
Nunca assisti um Velozes e Furiosos, palhaço. Deixa meu Hitchcock quieto.
Mas é isso. Equilíbrio, conhecer coisas novas é legal. Mas cuidado. Cuidado com o que você vai apresentar.
Se você for apresentar Riverdale, já explica que o principal é o pior ator que existe.
Eu nunca vi Riverdale. Não entendi
a
diferença. Desculpa.
A primeira temporada é ótima, mas o ator principal, o KJ Apa, não é bom. O povo tenta forçar, mas ele só é branco.
Isso. Tem muito assim.
Nossa, eu tenho uma amiga que, se eu ouvir isso, vai me odiar, porque ela é fascinada com esse menino. E o menino tem cara de chateado, sabe? Aquela cara que você olha e te deprime.
Cara, eu tenho um negocinho, eu me sinto tão velha às vezes, porque eu não gosto de nada que foi feito pra adolescentes hoje em dia. Eu gosto de filme adolescente velho, da época que eu era adolescente no máximo. E pra baixo, assim, quando eu era nem nascida. Mas assim, essas séries da Netflix, filme da Netflix, eu não assisti nenhum e eu não me dá vontade nenhuma, assim. Eu gosto de ver coisa babaca. Não é que eu seja eu sou chique. Não, eu vejo o Keeping Up with the Kardashians. Eu vejo o reality show da médica que tira espinha dos outros, sabe?
Ai,
eu não sou uma pessoa sofisticada. Mas eu não gosto desse conteúdo, assim, que é adolescente atual, assim. Eu não vou ver o filme da VTube, sabe?
Quem é essa, gente?
É uma youtuber, sei lá, Tim, que ela fez um filme que tá na Netflix agora e tá todo mundo puto.
Nossa, meu irmão assiste essas paradas, eu fico tipo assim, meu anjo.
Eu não tenho essa paciência, não. Hoje em dia eu gosto de ver umas coisas mais bad vibes, assim, que eu vou pensar um pouco, ou então que eu vou... Não sei, que é diferente. Nem precisa pensar, pode ser coisa idiota, mas diferente.
Eu gosto dessas paradas, assim, mas é quando eu tô meio chateira, assim, triste da vida. Aí, semana passada, inclusive, eu tava mó bad, que eu não tava conseguindo fazer as aulas todas de pré-ENEM. Aí eu comecei a assistir o filme da Maísa.
Peraí, agora tá passando uma carreata de moto aqui na rua? Não sei que porra é essa. Cara, eu moro... Meu Deus, não tá parando. Eu moro do lado de uma escola de samba. Começamos bem. E eu não sei que porra é essa. Eu moro do lado de um lava-jato 24 horas. E todo mundo vem lavar carro, moto nessa porra também. Fica o dia todo assim.
Socorro.
Imagina a casa de uma pessoa que grava vídeo assim.
passar calor, fechando lá em Belo.
Agora tá passando, vamos voltar.
Nossa, na casa dos meus pais, eu tenho que gravar de tarde, que é o horário que tem menos gente. E ainda assim sai alguma coisa do tipo minha mãe xingando a cachorra, Mel, filha da puta. Sempre rola.
Não, quando eu morava com os meus pais era muito foda, cara. Eu tinha que avisar assim a casa toda. Olha, eu vou gravar agora. Eu ficava meia hora e mesmo assim, no meio do vídeo aparecia minha mãe gritando com meu pai, vice-versa, assim. Era.
É, sempre rola.
Sempre tem que ter.
E às vezes gritando com você.
Oi?
Às vezes gritando com você mesmo.
Também. Porra, tô gravando o vídeo. Aí eu fico vendo os vídeos depois editando e rindo daquilo. Mas voltando, você tá falando da Maísa. Filme da Maísa.
Dá pra fazer um vídeo de erros depois no vídeo. Não, mas eu fui assistir o filme dela, o Ela Disse, Ele Disse. Nossa, super bobeira. Bobinho assim. Só que, se você pensar, esses filmes da Maísa meio que entram no seu guarda-chuva, porque são os livros que a gente lia lá na infância, da Thalita Rebouças.
Pô, eu não peguei muita Thalita Rebouças, eu peguei até a Meg Cabot, Diário da Princesa e tal. Eu não cheguei a ler. Sim. Mas as minhas amigas liam, tipo, a minha geração lia. Eu já era diferentona doida também. Já tava, ai, não quero, tá, sou diferente. Eu tenho umas coisas diferentonas, assim, muito aquário no mapa. Tipo, eu com 11 anos já era fã da Madonna, sabe? Eu não tinha muito papo com a galera da minha idade, eu ficava, tipo...
É a vanguarda, inventou o indie também.
É, eu era indie, né? Aí, 15 anos, eu já fiquei a nerd de cinema. Enfim, é difícil pra mim fazer amizade. Mentira. Eu faço amigos, só que a gente não tem muitas coisas em comum, normalmente. Eu fui ter amigos com muitas coisas em comum mais na faculdade, eu acho. Não, tinha alguns na escola também, mas... É meio esquisita.
Imagino. Meu negócio é o contrário. Eu gosto de tanta coisa tão extrema, assim, de diferença, que acaba que é muito fácil eu conversar sobre esse tipo de coisa.
Como assim?
É. Eu ouço só Iron Maiden e Miley Cyrus.
Eu não acho que Miley essa Cyrus, é a playlist Hannah, perfeita.
Hannah Montana ainda. Aquelas primeiras músicas.
Eu gosto de gente assim, bem eclética. Porque, não, mas eu acho real, assim, por exemplo, eu sou muito do pop, né, tipo, sempre ouvi muito pop, e eu comecei, quando eu era mais adolescente, eu gostava muito de rap. Mas, assim, eu acho que eu tenho um panorama geral de coisas que fizeram sucesso do rock, eu conheço algumas coisas de tudo, assim, eu não tenho preconceito, assim, tipo, eu tenho playlist, assim, que vai da SZA pra Alcione. Que eu acho que perfeito, inclusive combina muito. Se tiver numa vibe, assim, tô uma mulher sofrida... Que fui deixada no altar, que foi que o marido traiu, uma vibes assim, vai ouvir Alcione e Cícero, combina. Então, assim, eu não tenho preconceito, coisa dessa. Eu acho que é legal a gente saber um pouco de tudo, porque, porra, tipo, às vezes tem alguma pessoa assim que tu comenta, ah, tal coisa é o line-up do Rock in Rio, e a pessoa não sabe nem a banda, e a banda tem 40 anos, sabe? A pessoa nem sabe. Ah, não conheço, nunca ouvi falar em, sei lá, em Guns N' Roses. Não tem como, entendeu? Tu tem que conhecer
de Deus,
o básico.
Como? Aí você canta um pedacinho lá, ô, se tchau da mãe, e a pessoa reconhece, mas...
É.
Aí eu não sei, eu acabei gostando de muita coisa ao longo do tempo e virei uma pessoa doida.
Tá certíssimo aí, isso que é bom.
Sim. Carol, muito, muitíssimo obrigado. Eu adorei ter você aqui. Desde que eu te conheci pelo podcast da Leila, já tem. Foi em 2018 ou 2019?
Acho que o primeiro episódio foi no início de 2019.
Desde o primeiro episódio que você participou, eu comecei a seguir. Gosto muito do seu conteúdo, porque é uma coisa que realmente precisa. Inclusive, precisa de ter mais visibilidade, porque conteúdo
obrigada.
Muito legal. É diverso, não é blogueira loira, sabe?
Sim.
Chega de blogueira loira, gente.
Chega,
já tem 500
basta,
mil.
Muda, Brasil.
Exatamente. Já tem 500 mil, é tudo igual, você não diferencia, gente. E assim, gente, sigam o perfil da Carol, vocês, meus três fãs fiéis.
Tô ansiosa pra ter vocês três lá.
E... O nosso podcast está disponível em todas as redes sociais, as distribuidoras, Spotify, Deezer, Castbox. Então você não tem mais desculpa para não ouvir o Por Onde Anda Berto. As nossas redes sociais são @podberto, Twitter, Instagram. E o nosso e-mail, caso você queira mandar um caso maior, é podberto@gmail.com. Quer dar suas redes? Já falamos um
já
pouco.
Já falei, mas vou falar de novo, né? @etfalida em tudo, YouTube, Twitter, Instagram. Eu amei estar aqui, foi muito divertido. A gente falou de muitas coisas legais. Eu acho que o teu podcast é muito dinâmico. Eu acho que ele só tem a crescer, de verdade. Eu acho que daqui a um tempo ele vai estar já bombando. Eu vou falar, olha, tava lá desde o começo. E é isso, eu amei participar, foi tudo.
Muito obrigado. Sigam também as minhas redes sociais. Eu não sei reagir ao elogio, eu tô meio...
Que?
Travou aqui. Oi?
O que tu falou? Eu não vi.
Eu não sei reagir ao elogio, agora deu uma travada.
Eu entendo. Eu tô meio assim, eu fico, ai, eu não sei o que falar.
Claro.
Eu respondendo comentário, elogiando, eu falo, coração. O que eu falo mais?
Não tem outra reação, porque geralmente você tá, tipo, enfiando a mão na boca, tipo,
sim.
O que que tá acontecendo?
Total.
Mas sigam as minhas redes também, é tudo @LimeDoug, LimeDoug. E sigam também o editor desse podcast, que é o Daniel Zalkman. E ouçam as músicas dele no SoundCloud pra dar um dinheiro pra bicha, porque eu tô devendo já umas 30 edições.
Importante.
Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem na publicação de quando esse episódio for lançado. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, um beijo pro Berto, caralho!
Esse podcast foi editado por Daniel Zalkman.